Olá para você ligado no Bike Hub News. É isso aí, os vídeos do Cícero Lourenço aí, sempre mostrando dessa vez a recuperação ou a tentativa, né, de recuperação dos atletas logo que eles terminam a etapa. É um negócio que quando tem alto de montanha, hoje foi mais tranquilo, né? Porque o alto dessa montanha aí não era no final, tinha a montanha categoria 1, depois a descida, depois a categoria 3, que era mais longa, mas menos inclinada, e onde até o Yates deu uma acelerada. Mas hoje não era chegada como ontem, no alto da montanha mesmo. E mais uma etapa, né, Cícero? Boa noite aí, boa noite para vocês todos. Mais uma etapa, vamos dizer, morna. Morna, né? Lá tá quente, né?
Morna.
A temperatura, mas foi morna, é ou não é? Jogaram uma chuvinha de água lá de Lorenzetti, né? Água fria.
Boa noite, Sessão. Boa noite para todo mundo aí. Morna mesmo, só não foi morna para quem estava entre os primeiros ali, né? Você viu o Chris Hamilton sofrendo aí no final, chegou em terceiro lugar. E para o Rafał Majka, né, Sessão? Não foi nada morna, vai ser memorável para ele. Rafał Majka estava há 4 anos sem vencer uma etapa no circuito profissional. 4 anos desde 2017. E a última vitória dele tinha sido justamente na volta da Espanha, lá em 2017, na etapa 14. Essa foi a etapa 15, ele venceu a etapa 14 de 2017. Muito tempo para um cara que já teve vários resultados legais e tal, mas ele tem só 12 vitórias como profissional, né? Chama atenção porque ele já apareceu com uma revelação que poderia ser um bom escalador e tal, não sei o quê, mas não desenrolou como a gente imaginava que seria e ficou mais na promessa mesmo. Mas 4 anos de hiato aí deve ser dolorido, né? Ficar renovando o contrato e não ter certeza se vai conseguir ter o desempenho é bem complicado. Então hoje ele estava feliz lá, ofereceu para o pai dele, que imagino eu já tenha falecido, né, a vitória.
Faleceu.
E tava lá contente pra caramba. Então, só para ele que não foi tão morno assim, foi bem legal. Uma fuga de 87 quilômetros. Ele tava até aquele momento junto com o Fábio Aru, que é outra surpresa do dia, né? Estavam os dois ali. E ele acelerou, o Aru não aguentou o ritmo, ele foi embora sozinho. 87 quilômetros. Não é brincadeira, né? Um pelotão ali de gabarito enorme. E o cara ficar sozinho durante 87 quilômetros. Ele largou o pessoal. O último deles, né, o Fábio Aru, ainda na segunda montanha, e eram quatro montanhas hoje, né? Ele fez o final da segunda montanha sozinho e depois encarou mais duas inteiras sozinho, especialmente a mais difícil delas, que foi a terceira, que foi nível 1, né? Uma subida longa lá, depois a gente mostra o perfil para falar mais a respeito. Mas para ele foi um dia memorável, né? Agora, para quem estava assistindo, a gente queria mais coisas, né, Celso? A gente ficou decepcionado.
Se eu pegar a relação da moçada aqui que tá falando, deixa eu pegar alguns aqui, vai. Eu já vou falar o nome deles. O Bruno Casado tá aqui com a gente, tá dando boa noite. O Sérgio Oliveira, o Deni, o Thiago, o Mauro Vilar, o Raul, nossa, o Renan Prima, o primeiro. Boa noite, já tô cansado das etapas sem graça. Então vamos empurrar os caras na subida, não. Ô, Renan, até lembrei agora de você. Eu achei a tua camisa lá, aquela preta, na XL que você quer. Tá lá, é só me chamar depois. Mas vai, ó, vai ter etapa com muita graça. Terça é aquele negócio, será que o Jakobsen consegue ficar na roda dos caras? Vamos ver, né? Criou outra polêmica agora. Mas é que vem para o sprint, né? Quase que certo. E aí, quarta e quinta, meu amigo, se não tiver graça, eu estava até olhando aqui, eu fico olhando de um lado, porque a minha tela não é que nem a do Cícero, multi, não sei o quê, tecnológica. A minha são dois computadores aqui, até dois iguais. Minha esposa me empresta o dela, e eu fico com esse aqui. E aí eu fico olhando aqui as coisas, e aí eu estava olhando a etapa. A gente já vai falar disso e tal, mas é só para adiantar aí. Então, que vai ter graça. Porque
Sempre tem.
quarta e quinta, amigos, o negócio é. Ó, do céu. Caraca, mano
Tem
do
três que
céu.
tem essa aqui também que tá desligada.
O cara é home broker aí, ó. Fica aí. Então, a minha não, a minha eu não vou nem mostrar que vai dar. Vocês não vão nem querer assistir mais esse negócio aqui. Aí o que acontece? Essas duas etapas aí de quarta e quinta, eu estava dando uma olhada na etapa de quarta, que vai subir o Lagos, né? E aí eles vão subir duas vezes a mesma montanha, categoria 1, na quarta, e depois eles sobem. Deixa eu pegar aqui qual que é. Conada de Lomena, essa eu não subi, eu já fui algumas vezes para essa região aqui, mas essa eu não subi, e aí depois vem o Lagos, que é assim, na altimetria aqui parece que o Lagos é quase igual a essas duas subidas aqui da Lomena, que eles vão subir e descer. Como,
põe na tela aí, que eu já tá até na mão aí o perfil. Então tá bom. Esse é o perfil de hoje, mas eu vou adiantar para a quarta e quinta que você falou.
Aí, essa aí.
É esse aqui,
aumenta,
né?
Aumenta aí. Então, eles vão subir duas vezes a Lomena aqui. Parece que em Lagos é igual, só que em Lagos tem o dobro. Aqui tem 7 quilômetros, essas duas aqui, categoria 1, e que é a mesma, e aí em Lagos tem o dobro, que é 14. Eu não entendi aí essa escala, né? Sei lá como é que...
Pelo menos o nível de dificuldade está de acordo, né?
O nível de dificuldade está um especial, ainda terminando um em especial, mas não vai ser... o prêmio lá de 1.520 euros, Alberto Fernandes e tal, né? Isso vai ficar para o dia seguinte, Gamona inteiro. Põe o Gamona inteiro, então, aí, vai. Ó, Gamona, esse aqui, pô, esse aqui. Aí você vai ter aí o Porto de San... que é aí? Laurienzo?
San Lorenzo. Então, é São e olha a curiosidade, né, Celso? Que, teoricamente, ela começa no 44 vai até o 54. Ah, tem 10 quilômetros a subida. Então, mas daqui até aqui eles fazem o quê? Né? Deu a largada. Para chegar aqui com 500 metros, você faz o quê? Só subida, bicho.
Esse cobertoria aqui, que é ali do lado do Angliru, cara, o alto de cobertoria... Esse é a 1.170, é duro pra caramba também, não é tão longo, mas ele é duro pra caramba, né? Uhum. E aí depois ele sobe ainda de Lambuja, 1-2 aqui, que cega all the cordal, e aí, meu amigo, eu tô com muita curiosidade de saber como é o Gamona inteiro, porque, cara, vai chegar na 1.800 e Guaraná com Ronga, né, a subida... E 1.770, ali, na verdade. E aí o que acontece? Cara, é um troço absurdo isso aí. Esse final aí é...
Ele vai ser mais ou menos 10%, né? Porque sai de 300, vai 1.770, 15 quilômetros.
Então, quer ver? Ó, deixa eu pegar lá. Vou pegar aqui a montanha separada. Gamona inteiro tá aqui. Vamos lá. Pego ela aqui, ó. Olha, ela tem, cobertoria, cordal, Gamona inteiro. Ela tem 14,6 a 9,8. Ela é, assim, que ela não tem trechos tão inclinados quanto o Angliru. Só que ela é muito constante em 11, 12%, que é um absurdo. O final, tem 17 nesse finalzinho aí, se vocês aumentaram. Aumenta aí, Cicero. Ó, lá o finalzinho que não dá para ver direito, tá em vermelhinho, 17 lá em cima. Cara, isso aí é para fazer cobrinha, cara. Meu Deus do céu. Entendeu? É que o Angliru tem uma característica diferente. Ela vem mais leve, aí nos últimos 5 é 20%, 23%, 22%, e assim vai. Claro, que tem uns alívios. Mas essa aqui ela é muito mais longa, porque ela tem mais de 14. E o Angliru inteiro tem 10,5, não, tem 12 lá de baixo, mas tem um trecho bem mais leve no começo. Então, isso aqui vai ser um congosto e outro. Eu acho que depois dessa vez aqui, a Vuelta vai querer sempre subir, quer dizer, sofrer nessa Gamona inteiro aí, entendeu? É animal. Mas, vamos falar da etapa de hoje aí para os caras... Para a moçada, né? As meninas e os meninos não ficarem aí decepcionados mais do que já estão, né? Como estão falando aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem os comentários aí. Eu falei de alguns aqui. O Messias está aqui com a gente de novo. O Jorge está aqui. O Gomes aqui. Chocosta Gomes.
Ô Celso, o Carlos está comentando ali que ele viu a prova olímpica e que estava sem graça. Pô, Carlos, a gente estava aqui, cara. Né? Não, estávamos eu, Celso e o Luciano Paglialini aqui, cara.
Não, tudo bem. É que a gente também não, a gente não divulgou. A gente divulgou na hora, meio aqui em cima da hora de noite, porque era de madrugada. E outra, não tinha cabimento entrar às 11 horas da noite, porque o negócio ia pegar das 3 da manhã em diante.
Chegada, exatamente.
Das 3 até às 5 e pouco, né, Cícero?
Foi.
Era isso? É. Eu lembro que até que eu tinha um treino logo depois, que era, era de sexta para sábado, né? Não era isso?
Foi, sexta para sábado.
Aí eu tinha um treino e já, pumba, já tava de roupa aqui, Santini, para sair socando alguém aí depois da prova, e foi o que eu fiz. Eu fiquei mal para caramba os outros dias, mas tudo bem, passei a noite, claro. Mas foi legal para caramba. E outra, o Mundial, eu vou dar uma olhada aí, se Sport TV vai transmitir, aqui entre nós, hein? Aqui entre nós. Se eles não forem transmitir...
Não conta para ninguém, né?
E eu vou estar aqui. Eu não sei se o Cícero vai querer, mas eu vou estar. E aí a gente pega lá e...
Eu sempre brasa. Quero, mas eu não vou conseguir nessa data.
Ah, você não vai estar. Bom, a gente faz um chat lá, talvez.
Pode
você
ser.
Você vai mandando um chat para nós.
Isso, eu mando um WhatsApp, eu acordo assim, mando uma mensagem e volto a dormir.
É isso aí. E aí a gente vai dar um jeito aí de, se eles não transmitirem, a gente vai estar aqui mandando brasa na prova. Bom, vamos pegar aqui a galera, o Raul aqui, vamos ver. Dureza, né? Subir uma hoje de 1 km com 9% de inclinação média, quanto mais 15, né?
Dói, dói muito.
Aí a gente vê o que esses caras, a gente brinca, até estava aqui, ó. Pô, logo no começo, né? Deixa eu pegar essa aqui, porque é a provocação de sempre, mas... eu acho que vale a pena a gente brincar aqui. Tá aqui, ó. Foi quem? Foi o Jean, né? Aí, Jean. O Landa já chegou? Ele deve estar chegando agora aí para terminar a prova. Lá os caras estão esperando que vão dar o prêmio de mais combativo ainda para ele, porque ele é espanhol. Tá bom? É ou não é, Cícero?
É.
Os caras estão só dando o prêmio de mais. Hoje não deram mais combativo. Deram pro Maica, que ganhou a prova, né? Pelo que eu me lembro.
Uhum.
Cara, é porque não tinha um espanhol que fez alguma coisa nessa corrida hoje.
Então, não deu nem um tchauzinho para a câmera, não vai ganhar, né?
Meu, pelo amor de Deus, né? ó, o pessoal aqui falando, o Dezep 21 aqui.
A Holanda não chegou muito atrás, não, viu? Ele chegou a 3 minutos. Agora, quem chegou muito atrás foi o Aru, bicho. Mais de 23 minutos. Mais de 23. Quer dizer, considerando que ele estava junto com o ganhador da etapa até a segunda montanha. E estavam os dois ali liderando, ele andou de ré no final.
Que legal. E o pessoal lá de Minas, ó, falando que fizeram bate e volta lá em Ouro Preto, que é o desafio dos Inconfidentes. Pô, esse desafio dos Inconfidentes, cara, eu acho que era... Mas não lembro se era essa, que era a prova em abril e tal. Acho que era Tiradentes em abril. Mas tinha uma prova muito, muito famosa em Minas.
De mountain bike?
Não, de speed, né? Aí, há muitos anos atrás, Cássio de Paiva, esses caras corriam e tal, e era dura, porque muita subida aí, é mais ou menos esse trecho aí que é para Ouro Preto. Eu fiz uma
Minas vez, não tem plano, né, Celso?
Não tem. Até o Dezep aí, os caras de Minas aqui, as meninas de Minas, podem falar mais do que a gente. Eu lembro que saiu de Belo Horizonte, desculpa, foi para Ouro Preto e mais uma cidade. Tem lá 120 quilômetros, acho que era a prova. Cara do céu, subia pra caramba. Já saindo de Belo Horizonte, já tem aquela subida que você chegar na estrada, sobe pra caraca, meu. Era duro. E deve ser bem legal. Nanda mandou avisar. Nanda mandou avisar que com essa ajuda do carro da UAE, até ele ganhava.
Então, sim, é bem, cara, possível.
De novo, eu citei o caso de ontem, né, do
Jay Vine.
Jay Vine, lá, o carinha do vinho, né? Jay Vine. E aí eu falei, cara, caiu, se esborrachou, puta num tombo, não sei o quê. Aí o cara daqui a pouco aparece na fuga, ficou 3 minutos lá. Boa, claro, baita tombo, cara. Até fechando a estrada, porque tá no meio da estrada. Meu, ficou uns 2 minutos e meio, pelo menos 3 ali. Aí daqui a pouco o cara tá na fuga, daqui a pouco ele ataca e só não chegou junto com o Cururu que ganhou, o Bardet, mas chegou junto com o Errada lá, que os dois
brincando,
né? Chegou em segundo e terceiro, né? Foi terceiro, por questões ali do sprint
com Errada.
Mas, e aí lá atrás, né, o que eu não consigo entender o estoniano que foi camisa, por que ele não fez a mesma coisa? E hoje, cara, hoje era, eu tinha, o comissário tinha que, na hora, ter parado ali e falar: bicho, você vai tomar um time penalty aqui de 2 minutos, você vai ficar com o pé no chão aqui, esperar o Cururu Givic passar e depois você vai atrás dele, enfim. Porque, pô, eu contei umas 25 vezes a mim que ele pegou gel, água. Pô, ele tava morrendo de sede e fome, o cara veio no Senado. Ele tava vindo do Iapoca e tá vindo pro Chuí, cara, não é possível.
É que agora eles estão pegando muito no pé do lixo, né? Mas de descartar lixo na estrada. Mas o que eu já vi de cena do cara pegar aquela caramela grudenta e jogar de lado, você fala, o cara pegou na cara, assim, ele pega a caramanhola e joga pro outro lado, pega a caramanhola e joga, o cara nem disfarça, né? Eu cansei de ver isso, antigamente acontecia muito, agora como agora não pode descartar o lixo, a carona vale, mas jogar o lixo na estrada aí não, né?
Ó, a Fabi aqui com a gente, de Joinville, a Fabi sortuda, vamos lembrar que vai ter sorteio aí das caramanholas, e eu vou fazer um sorteio de uma peça da Santini aí no último dia, ou penúltimo dia. O Cícero vai fazer o sorteio. É que eu lembro da Fabi, eu lembro de prêmio. Entendeu?
Cara, minha cunhada é assim, ela participa de sorteio direto e tal, só que ela ganha com uma frequência absurda. Tipo, metade dos sorteios que ela participa, ela ganha. Né? É. Tem mesmo, gente que cara. Nasceu assim, né, meu? Fazer o quê?
Cara, eu ganho...
Eu não ganho nem a rifa da Kermesse.
Ó, eu assim, é historinha e tal, mas eu vou falar para elucidar a sorte que eu tenho na vida também com isso, né? Uma vez me ligaram, eu trabalhava com meu irmão na loja, eu tinha a Anderson Bicicletas ainda, meu, fiquei 15 anos lá, já faz mais 15 que eu não tô lá, então imagina, né? Tava reformando a minha casa, acho que logo que eu casei.
Eu nem lembro, me contaram, mas eu não sou dessa época aí.
Não é, o Cícero não é, não. E aí me ligaram naquela época, só telefone, tinha celular, porcaria nenhuma. Me ligaram, você é o Celso? Sou. Ah, eu sou aqui da Madeirense, sei lá. Você ganhou um micro-ondas. Naquela época, micro-ondas era um troço, tava saindo, né? Falei, beleza, obrigado.
É um videocassete G21, 4K.
Era tipo isso. Eu desliguei o telefone. Falei, meu, esses caras estão golpe, essa porcaria. Eu não estou concorrendo a nada. Pô, eu desliguei o telefone, deu 2 minutos, o cara ligou de novo. Ô, Celso, é o fulano aqui da Madeirense, bababá. Não, deixa eu te explicar. Falei, explica. Ah, é assim, 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 você ganhou, porque você estava concorrendo. Falei, não está concorrendo a nada. Blum, desliguei. O cara ligou a terceira vez, aí eu dei mais ouvido para o cara, tá? O cara estava insistindo. Eu tinha comprado umas tintas lá, sei lá, para minha casa. E aí tinha uns cupons, que eu nem lembrei que eu tinha preenchido e botado no troço lá. E eu ganhei o troço. Aí eu fui lá buscar, a Madeirense era perto aqui da loja. Fui, nem tem mais, né? Fungiu com outra aí. E eu ganhei o tal do micro-ondas, cara. Mas a Fabi aqui, ela, pumba, né?
Eu já ganhei uma vez também, Celso. Eu ganho macacão, protetor de coluna, bota... e luva para correr de moto. Ganhei tudo isso aí num sorteio lá numa palestra que eu fui e tal. Depois eu tive que pagar 10 vezes no cartão, mas pelo menos foi essa a história.
Ó, moçada falando que é da terra do Murilo aqui de Brusque, o Emerson, 78. Quem é? Não entrou aqui? Não, peraí, cadê?
Eu ia tinha uma pergunta legal lá em cima, Celso. Tava uma para cima dessa que você tinha destacado antes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, do Vander Juventus. Ele colocou as 19h22. Vê se você consegue achar ele aí. Vander Juventus. 19h22. No Mundial.
Está aqui, ó. É essa? É. No Mundial, é cada um por si? Ou tem trabalho de equipe também, doutor Cícero? Responde para ele aí.
É trabalho de equipe, só que uma equipe diferente. No Mundial é igual a Olimpíada, a equipe é por país, não é a equipe que você corre profissionalmente, né? Que você tem um contrato ali comercial para trabalhar para eles. Então, é Itália contra a França, contra a Bélgica, do mesmo jeito que a gente vê as Olimpíadas. E aí as equipes se reorganizam, a gente sempre fica até naquela dúvida se rola alguma relação dos caras que já correm o ano inteiro, né? A gente questionou isso no Mundial que o Alaphilippe ganhou, se o Roglic ajudaria o Wout van Aert a se posicionar melhor, pelo que o Wout van Aert tinha feito por ele no Tour de France, mas lá o Roglic era esloveno e o Wout van Aert era belga e não tinha essa história. Então, eles correm pelos países deles, né? Eles representam os países deles. E aí, curiosamente, eles usam equipamento, o mesmo equipamento que a equipe fornece. Então, o Alaphilippe corre pela França, mas ele continua correndo com a Specialized que ele corre na Quickstep. Né? Antigamente, até eles usavam a mesma bermuda, né, Celso? Eles vinham com o mesmo Bretelli da equipe. Então, você viu o cara com o Bretelli lá da equipe dele, da Quickstep, da Ineos, etc. E a camisa do país. As últimas, eles melhoraram isso aí, está todo mundo devidamente uniformizado. Mas as bikes, se você olhar para as bicicletas, você vai ver, você vai lembrar qual equipe que o cara corre, porque também o cara tá o ano inteiro correndo com a mesma bike lá, você não vai chegar no Mundial e querer trocar tudo. Agora, a tarefa difícil deve ser pro mecânico, né, porque as bicicletas são todas diferentes e tal, então tem que ver a compatibilidade disso tudo, ter peça reserva para todo mundo, fica uma atividade um pouco mais difícil. E na Olimpíada, pior ainda, porque era um apoio genérico, né, Celso, não era o apoio da equipe necessariamente. Então fica... Pobre, né? Você fica meio arriscado, você tem que torcer para não acontecer nada de errado, porque se você precisar, você pode ter problema que os caras estão acostumados a uma estrutura muito profissional durante as corridas que a gente conhece aí, que a gente acompanha, e aí quando chega na Olimpíada, você tem um apoio que é muito emergencial, assim, ó, se precisar, pega essa aí, sobe nessa bike e vai embora, e paciência se não é a sua, paciência que não serve direitinho você, e vai aí, entendeu? Então o cara tem que torcer para não dar nada errado. E até que não deu, né? O asfalto tava perfeito lá, né, Celso, em Tóquio, e as coisas correram bem. Assim, a gente não tem nenhum relato de alguém importante que tenha tido problema mecânico, né?
Exatamente. Eu tava até vendo aqui, eu não lembro se no Mundial são 7 atletas aí, o máximo, que há algumas equipes, de acordo com o ranking, tem. Se alguém
pegar isso aí, é interessante de falar também.
Pegar a pesquisa, porque é o seguinte, no Mundial, até o Cícero vai procurando aí e tal, que ele tem uma memória mais rápida que a minha.
Assim, né? Eu vou pensar aqui.
Aquela terra assim daqui, a de lá, é uma memória que ele tem, aí ele vai lembrando. Antigamente eu lembro que eram 8. Aí com esse negócio de Tour de France não ter 8, quer dizer, Tour de France ter 9, aí virou 8 e tal, e outras provas de estrada de etapas eram 7, papapá, e agora eu não lembro se são 7 ou se são 8 o número máximo no Mundial. Na prova de estrada. Aí o que acontece? Então, aí as equipes têm um ranking, e aí desse ranking você extrai ali, vamos dizer, a Bélgica, né, que tem um baita ranking, é o número máximo. Quem mais? A Eslovênia, apesar de tudo, talvez não tenha o número máximo. Aí você tem a Itália, Espanha, esses países sempre têm o número máximo. Então, o Cícero está pensando aí...
Bélgica, né? Estou tentando lembrar, mas está difícil, cara.
Está difícil aí pegar o número? Eu vi aqui quem perguntando, o RSO aqui. Celso, cafeteria da loja abre quando? Vou sair daqui do Rio para... Você pode vir tomar um café, com a cafeteria aberta ou não. Está cheio de café em volta. Aí a gente vai ter lá, eu não sei que dia que eu vou conseguir botar essa birosca para funcionar, mas café já tem lá e em volta tem um monte de lugar legal. Pode vir, tamo junto aí, é um prazer estar com vocês lá. Vamos ver aqui o que escreveu o Carlos, de novo. Tenho até medo de ganhar essas bikes de sorteio de mercado. Juro que não sei nem o que faria com uma delas. Dá para alguém, porque isso aí é uma desgraça. Até para doar dá medo, porque acontece que é exatamente, é verdade.
Celso, minha memória agora me diz assim, pelo menos o que aconteceu em 2020, eu não sei como é que vai ser 2021, porque a minha memória não chegou nesse ponto, tá? Mas em 2020 foram 8 atletas nas equipes que tinham mais vagas. Isso é interessante porque acontece
quanto,
assim.
Quanto?
8. 8 caras.
Então é isso aí mesmo.
Eu acho que está igual às grandes voltas, né? Reduziu um e estão tão iguais. Você, nas grandes voltas, você tem lá o número de equipes e todas elas começam as provas com o mesmo número de atletas. Então, todo mundo tem 8 atletas. Se o cara desistir...
Você olhou para a esquerda para lembrar?
Isso, exatamente. É porque é meu lado forte, é esse aqui. Lado,
o meu tem que falar
lado da esquerda. Racional.
Eu estou contrário aqui. Para mim, o esquerdo é esse, né? Mas não é.
Desgraça. Então, aí é desgraça. O cara, ele começa a grande volta com igualdade, né? Todas as equipes, não importa se é o Ante, se é a Burgos, se é a Ineos, todo mundo começa com 8 atletas. Agora, no Mundial, não. A Itália vai começar com 8, mas um país que tenha um ranking muito abaixo pode ter um único atleta, né? E às vezes o país nem se classifica, como é o caso do Brasil, do último ano ele não se classificou. Imagino eu que 2021 também não tenha vaga. Estou por fora, Celso, você me corrige aí, mas eu acho que não tem vaga para brasileiro em 2021.
Não, não tem.
Nesse Mundial. A gente até que teve, acho que 2019 a gente teve, né, uma vaga. Mas os países, eles são mais representados quanto melhor for a posição no ranking. E qual é o critério para a posição no ranking do país? É o resultado dos atletas no ranking mundial, né? A pontuação que eles têm lá na UCI com relação a desempenho nas provas. As provas têm níveis de dificuldade diferentes. O máximo de dificuldade são essas provas justamente que a gente está assistindo agora, a volta da Espanha, né, por exemplo. Então, se você tem resultados bons em provas importantes, é um fator multiplicador, você melhora no ranking.
Aí o dia vai ser atendido. É
legal, a gente pode fazer sim, com certeza. Não, vamos fazer. Depois, lá para baixo, os países que têm menos importância, entre aspas, né? Você tem menos atletas tendo bons desempenhos, acaba não tendo muitas vagas. A Eslovênia até que tem um número de vagas razoável, porque os atletas que tem na Eslovênia têm um resultado muito bom, então não é até desproporcional em relação à importância do país no cenário mundial, né? Mas por outro lado, quando você tem muitos atletas italianos, muitos franceses, muitos belgas competindo, holandeses e por aí vai, eles conseguem sempre estar pontuando. Então aí o país consegue uma pontuação grande no ranking, começa lá com 8, mas aí tem outros que têm 4, 3, 2, ou eventualmente você nem tem vaga, né? E tem umas aberrações também, né, Celso? Às vezes você vê lá um ou dois países com um ou dois caras lá que são países ou caras que não tem expressão nenhuma e que às vezes pegaram a vaga porque alguém conseguiu um resultado muito bom e tal, e aí acaba destoando muito do resto do pelotão, né? E fica mais difícil, né? O país que tem menos atletas, ele tá em desvantagem, né? Porque você fazer um jogo de equipe com menos gente para te ajudar, fica mais difícil.
Então, exato. Então, mas aí você tem que o quê? Saltar numas fugas e, taticamente, você não tem muito o que fazer. Porém, se a gente pegar aí a Olimpíada, né? Que eu achei um erro tremendo da Bélgica, né? Pelo menos um cara, e a Bélgica tem qualidade para isso, pelo menos um cara tinha que ter ficado com o Wout Van Aert. E o Renko Evenepoel seria esse cara. E ali naquela subida, o Renko atacou antes.
Ele ameaçou atacar, né?
Não, não sei nem para quem ele atacou.
Foi esquisito. Ali
na roda e mais um lá que eu não lembro. Para quem
eu acho que ele consultou o Roglic. Ele falou, Roglic, o que você acha? O Roglic falou, vai, pode ir.
Exato. Aí o que acontece o Wout Van Aert ficou sem ninguém depois da subida, que ele passou ali pertinho dos caras e pegou, e aí ficou lá, um cara dava na orelha e ele ia atrás, o outro dava e ele ia, aí chegou uma hora que o cara passa, foi mais um lá, falou, não vou, um americano, aí esquece, não foi, e aí deu no que deu, o cara da Olimpíada de novo, né, foi o Wout Van Aert com certeza, mas o cara passa, levou. Corrida é corrida, é assim que funciona. Temos alguma... vamos ver aqui, ó. Bom, falando da... Isso aqui é a etapa de hoje, né? Vamos só matar isso aqui, senão a gente acaba falando disso aqui também hoje e tal. Bom, a etapa foi morníssima, né? E, de novo, eu esperava para ontem uma parte tática efetiva no GC. Não aconteceu. Surpreendentemente, o Aiken ficou com a camisa ontem, né? E hoje era menos provável que ele perdesse com a vantagem que ele tem, né? Até de novo, igual ontem, tava cortandinho no final, tal, mas aí acabou a subida e aí ele conseguiu se virar. Tanto ele quanto o Guilherme Martin já estavam ali prontos para cortar. Agora, pelo que a gente viu dos dois relevos aí de quarta e de quinta. Cara, assim, taticamente, tudo vai mudar ali e a classificação vai virar de cabeça para baixo, pelo menos desses dois caras indo para trás, que é o normal. Agora, se não acontecer, é possível? É provável? Não, né?
É
possível, mas não é provável. Então, vamos ver que se realmente as coisas se encaixam em termos táticos normalmente. Aí eu contei, eu estava até falando para... Ah, foi no café da manhã depois do treino hoje aí na Marginal e tal. Meu Strava até ficou louco lá, ficou marcando linha reta, deu 300 e poucos por hora de média. Não sei nem como é que eu faço para mexer nisso depois, aí vocês me dão um toque. Aí, estava tomando café e falando justamente disso, né? Se aquela energia toda gasta lá pelo Roglic naquele ataque que eu achei sem fundamento, né? E depois ele caiu, mas o negócio nem foi o tombo, voltando atrás... peguei vácuo de avião, cara, porque em vez de marcar, sei lá, 80, 90 quilômetros, marcou 25, linha reta, coisa de louco. E aí, de vez em quando acontece isso, não sei se é meu telefone, desculpa, ou é o próprio Strava. E aí, ontem não gastou a tal de energia, e hoje não gastou a tal de energia, não dá para entender. Ah, óbvio, tem essas duas etapas fantásticas, quarta e quinta, para ele mandar brasa nas montanhas, fora o contra-relógio. Mas é ficar contando demais. Aí tem uma diferença de postura que eu vejo entre Pogacar e Roglic. O Roglic sempre quer gastar menos energia possível e é no finalzinho da acelerada.
O tempo de bonificação em cima do Carapaz, ele foi
no mínimo.
E aquilo que você falou, acho que foi ontem que você falou, que mesmo naquela etapa que o Carapaz atacou, ele manteve a frieza e ficou calculando quanto que podia perder e seguiu o ritmo dele.
Na penúltima etapa, aquela montanha que diz que a Movistar ajudou e tal.
Os torcedores dele devem sofrer bastante, né?
Então, gosta de emoção. Fica muito em cima, né? Fica muito ali, né? No...
E aí, pneu furado muda tudo.
Então, exatamente. Aí não tem gordura para queimar, né? E o cara já não tem gordura mesmo, né? A gente podia emprestar um pouco dessa gordura para ele, mas nem essa gordura de tempo ele acaba se aproveitando.
Se eu pudesse, eu doava até, não precisava nem emprestar, só doava.
Dá para fazer umas lipo aí, você doa aí, pega lá, o cara enfia lá os negócios. Nossa, é horrível aquele negócio de lipoaspiração. Eu já vi uma vez aí num filme, né? Não ao vivo, graças a Deus. Vamos ver aqui. Perguntei sobre. Não seria. Sei, aqui eu não entendi. O Marcos Castelo. A galera será ainda em condições finais de 2021 pós-pandemia? Por favor, eu perguntei sobre isso na transmissão.
Condição do quê? Exatamente? De público, será? Ele está falando?
Ou condição atlética? Qual que é aí, o Marcos? Manda aqui para a gente, para eu entender aí a tua pergunta. Você mandou na transmissão? Eu não sei, é que, meu, eu vejo mais meu WhatsApp, cara. Se eu vou ficar vendo Twitter, eu deixo para o Renanzinho lá, que tem olhos de águia. Eu sou... Não dá, eu não consigo ver tudo.
O Renan já nasceu na geração internet.
Né? A atlética. Então, eu acho que não, porque assim, o cara que tá mal... Por exemplo, né? Aí a gente falando
sobre o ano isso. Passado foi um pouco atípico, né? Mas mesmo assim os caras conseguindo treinar. Agora esse ano acho que já.
Aí tem uma outra coisa, aí um fator, né? Vamos pensar que numa equipe, a gente tá falando aí de 8 atletas aí no Mundial, para as equipes que são as tradicionais, aqui tem ranking e tal. Numa grande volta, antes eram 9, agora são 8. E uma equipe, o World Tour, tem em torno de 30 caras, tá? 30 atletas. Tem um número mínimo, um número máximo, tá? Mas em torno de 30, uma World Tour. Você tem uma seleção dentro da equipe. Então, você tem lá... tem caras que correram giro e estão correndo Vuelta. Vamos falar de um cara que é o Egan Bernal, até como capitão lá, capitão aqui. Mas tem outros, tem que ver a lista lá, se correram com o Bernal lá e estão correndo aqui. E aí, o que acontece? Existe uma seleção dentro da equipe. Se o cara... e outra, hoje é fácil, né, Marcos, a gente pensar nisso, porque para que serve a tecnologia? Para nos auxiliar, né? Ah, ela ganha a corrida? Não, mas ela ajuda a ganhar. A tática ganha a corrida? Ajuda a ganhar e muito, né? Então, o que acontece? Hoje você tem os parâmetros, né? Então, você põe o cara ali na máquina... Pô, vamos ver como é que esse cara tá. Não é assim, ó, eu estou me sentindo bem como era antigamente. Você demonstra isso numa corrida, na outra, e você está selecionado para ir para a grande volta, para a grande clássica. A gente já fez aqui matérias, podcasts, programas com Mauro Ribeiro, por exemplo, contando lá de trás, com outros atletas, e assim que funciona.
E questões contratuais também para definir para onde que o cara vai, né? Porque tem uma
Exato.
questão de visibilidade e oportunidade que o atleta também quer ter, então ele negocia isso com a equipe quando ele entra, né?
É, mas os caras que já têm um
Que já tem
cacife,
moral, claro,
né?
claro.
Por exemplo, você pegar o Vingegaard, que foi
Não, ele,
segundo no Tour esse
um cara
ano.
que tá chegando, ele aceita qualquer coisa, pelo amor de Deus. Me deixa dentro, só isso.
Por um acaso, o
Só
Vingegaard
quero vestir a camisa, tio.
era o último número. Eu chamei sua atenção no Tour de France. Ele era o último na relação da Jumbo-Visma. Ah, não tem a ver, mas tem a ver também. É, eu acho que ele entrou ali entrando, né? Viram que ele tem potencial e tal, mas meteram moleque. Só que
Agora.
hoje, né? Só que hoje você tem os parâmetros. Você pega o moleque aí, o Jay Vine aí, por exemplo, ele ganhou lá o um negócio lá do Zwift, bababá, e aí botaram ele numa máquina, falaram, vamos ver se é bom mesmo. Meteram o moleque lá, com certeza, e pau, porra, o moleque tem uns números fodidos. Ah, vamos botar ele aqui. Ah, o outro atleta. Aí você tem os 30 caras. Peraí, vamos analisar o Carapaz, como é que tá. Ah, esse aqui não precisa, porque esse aqui já tem um retrospecto. Talvez já tenha metido o Carapaz. Você viu que ele passou do ponto. Ele tá falando, ele abandonou ontem. Passou do ponto. Não conseguiu. Foi o Tour em alto nível, Olimpíada, não sei o quê. Viagem daqui, viagem de lá, desgaste. Pô, ele chegou morto, ele falou ontem. Né? Ele chegou vazio, não tinha mais nada. Abandonou, nem largou hoje. Aí, isso de Covid, pode ser, pode. Por exemplo, um cara que eu não vi mais andar depois da tal da Covid foi um dos que eu fiquei sabendo que primeiro pegou Covid lá nos Emirados Árabes, lá no ano passado, quando as provas ainda estavam rolando, que é o Fernando Gaviria.
Duas vezes.
Eu não vi esse cara
Pegou duas vezes.
andar no nível que ele andava de jeito nenhum.
Pelo menos ganhou uma
Nem.
esse ano, né?
É,
Mas é uma prova menor aí.
mas nem o ano passado, nem esse ano
É.
andar no nível, né? Então, assim, o Sagan também teve Covid, né? Foi o ano passado já?
Foi, mas até que, assim, até o tombo dele lá com o Caleb Ewan, até que ele tava indo bem, né? Tava chegando nas mesmas posições que costumava chegar.
Então, mas o ano passado dele não foi tão bom por
Não.
treinamento, ele falou que não se adapta a
Ah.
treinar no home e tal, é um cara meio raiz aí, tipo, sei lá, alguns de nós aqui que não tem muito esse hábito. Então, assim, como tem todos esses parâmetros para você analisar, e é muito mais científico hoje o ciclismo do que era antigamente, né? Não, antigamente era muito mais sensorial, mais. Não, hoje é mais números, né? Tem mais números aí para ser analisado. E é fácil você analisar esses números e falar, ó, você está no Tour, você está no Mundial, você está não sei aonde, ou não está. Então, por isso que eu acho que o que o Marcos Castelo falou aqui, que é em relação a desempenho, eu acho que é muito mais fácil de a gente determinar aí, principalmente uma equipe grande que tem mais atletas até para escolher e uma seleção maior dentro da equipe. Estão falando aqui do Renan. Primo aqui tá falando, ah, qual a
Ele
relevância?
repetiu a pergunta que o Vander Juventus tinha colocado ali. Eu ia até chamar a
Ah, é?
atenção para a gente falar disso
Qual
aí.
a relevância do. Ah, muito legal para o ciclismo de estrada do Brasil. É que assim, é muito legal, parabéns para o Pipo Garneiro,
Para ele é excelente.
como é que
Legal.
chama? O Henrique Avancini ontem fazendo sétimo, me surpreendeu, porque eu achei que ele não conseguiria chegar ali entre os 10, pelo que ele havia tido na
Na
Olimpíada
Olimpíada.
e como vinha, mas fiquei muito contente de ver, parabéns pra caramba pra ele. E outra, ele foi meio que naquela tática dos dois lá, que parecia ser suicida dos dois suíços, só que os dois conseguiram manter o ritmo. Ele veio ali num grupinho que estava atrás, aí desse grupinho ele se incorporou, só que aí esses caras aceleraram e ele não conseguiu acelerar junto e fez a sétima posição. Mas foi muito bem, é um baita resultado. Ah, não é o que me queria, tal, não interessa, mas para nós eu acho ainda um baita resultado, tem que tirar o chapéu e com certeza. No caso aqui do Pipo Garneiro, aí separar as coisas, né? Ótimo resultado. Vamos lembrar que é uma prova amadora. Não, eu não estou merecendo ou desmerecendo, só estou analisando. É uma prova amadora. Prova amadora, como é que é? É você contra a rapa, ou você contra você mesmo, depende. Então, assim. Tática, não tem a tática, ó, aquele cara estica, eu ataco, não sei o quê, papapá, que nem está, fica toda hora analisando o negócio aqui. Ah, saiu o carinha na fuga, vai ajudar, se ele der um ataque aqui, a gente espera, aquelas coisas todas. Não tem equipe para levar, né? E o cara definindo o final. E vamos lembrar que é uma prova amadora. Ah, isso tem relevância? Tem, mas não tem, né? Então, aí tem que pegar um cara desse que anda bem pra caramba, ganhou o Rout Root, tal, não sei o quê. Beleza. Pô, põe lá numa equipe. Esse menino já foi campeão brasileiro de estrada, estava numa baita forma. Fez aí suas graças no Pico do Jaraguá. Aí, o ideal era que alguma equipe, de repente, de um nível... não vai ser uma World Tour, vai ser uma equipe menor... Põe o cara lá, se ele quiser, não sei também como é que é a vida.
Talvez ele nem queira, né, Celso? Talvez ele faça só por diversão mesmo.
Legal pra caramba. E esse aí foi dos Alpes, né?
Foi dos Alpes. Nossa, eu passei um monte de vontade. Eu tava acompanhando pelo Anderson Zomer, que ele tava postando um diário dele nas provas e passando em todos os lugares que eu já passei lá, pelo amor de Deus, tava chorando do lado de cá. Alpe d'Huez, Briançon. Col de la Croix de Fer, depois foi pro lado do Galibier, do Lautaret, enfim, passou toda a parte bacana que tem ali dos Alpes franceses, divisa com a Itália ali, e sensacional. Para passear de qualquer jeito ali, você pode ir de carro, de bike, de moto, a pé, o que você quiser ali, é fantástico.
Melhor de bike, né?
Melhor.
O Marcelo tá falando, realmente, Celso Pipo ganhou 6 das 7 etapas, isso é impossível de acontecer, tava num baita nível para os caras que estavam correndo ali. Quem são os caras que estavam correndo ali? Não sei, né? É uma prova amadora, né? Legal pra caramba.
É muito diferenciado, gente do mundo inteiro, e geralmente são amadores que estão ali por prazer próprio, por disputar uma prova. Geralmente são profissionais de outras áreas que não estão preocupados com o resultado, enfim, é que nem o Letap, né? Você tem eventualmente a participação de um ou outro atleta que corre profissionalmente, que é convidado, ou um atleta que é um bom atleta amador ainda, mas que compete por alguma equipe menor lá e participa, mas não é assim, o que esse resultado traz, no máximo, se ele quisesse, seria um cartão de visita para conseguir convencer alguma equipe a contratar e tal, que eu acho, não conheço o Pipo Garneiro, mas eu imagino que não seja o objetivo dele. Agora, mais do que isso, não tem relevância nenhuma, justamente pela falta da competitividade que uma prova profissional traz, né? Você pode pegar provas profissionais bem menos difíceis, vamos dizer assim, em outros lugares, que vão ter uma relevância muito maior se o cara tiver um resultado positivo, porque é uma prova que está sendo fiscalizada totalmente, está sendo observada e que tem os competidores no nível que já é conhecido. Isso sim traz relevância. Mas nesse caso do Rout Root, o ciclista profissional nem olha para isso, né?
Difícil. E o Rout Root, se eu não me engano, ele tem a característica que é o seguinte. São alguns trechos da prova que são cronometrados, não é a prova inteira, né? Então, não é que você largou aqui, depois de 200 quilômetros, quem chegou na frente...
Tem os neutralizados.
Então, são alguns trechos que são cronometrados e estão valendo, etc. Então, sim, é um contexto diferente, mas...
Não tem nem a fiscalização que tem uma prova oficial, né, Celso? Porque é muita gente, as pessoas estão muito esparramadas, você tem um nível muito diferente de atletas, né? O outro Rout, ele não é mais a prova que ele era, sei lá, 10 anos atrás, porque ele era uma simulação do Tour de France o mais próximo possível que você podia imaginar, porque ele tinha um nível de corte de tempo dificílimo. E aí eles perceberam que isso estava afastando a maior parte dos competidores amadores que poderiam participar. Exatamente, grana. Então você fala assim, putz, eu vou trazer essa galera aqui para o cara no primeiro dia ser eliminado e ir embora, gastar uma grana de inscrição, se preparar, fazer toda a logística, porque você tem que se virar com a logística. Eles têm pacotes lá que você paga para você ter a logística deles, mas em geral você se vira com a sua logística. O pacote básico deles é... Você tem direito a competir, eu levar no máximo levar sua mala para a próxima parada. Mas você tem que se virar para se hospedar e tal. Você chegou lá na linha de chegada da cidade, pega a sua mala e vai pedalando para o hotel. Ou seja, você precisa de um apoio, você precisa de alguém que esteja com o carro lá para te ajudar e tal. Você está quebrado, fez 200 quilômetros de subida, e aí você tem que sair para um hotel que fica ali a 10 quilômetros, numa subida, você não vai aguentar. Então, você precisa se preocupar com isso e gastar mais dinheiro. E aí tinha muita gente decepcionada, muita gente reclamando com a organização. Eu já conheci várias pessoas que fizeram essa prova e que queria se manter na prova, mesmo, tá neutralizado, eu não tô mais na prova, só quero eu cumprir o percurso. E aí eles perceberam que não tinha muito sentido ser tão pouco tolerante com o tempo, e aí isso relaxou, né? Então, eu acho até melhor, assim, cada um que vá lá e faça o que achar melhor. Se o cara tá para fim de competir e disputar a vitória, legal, mas se o cara quiser ir na dele, só terminar, eu acho legal também. Então, eles mudaram nesse aspecto aí. Então, a tolerância agora está grande, não sei nem se está tendo corte de tempo, talvez só alguma coisa muito absurda. Então, como está muito esparramado, você tem um cara que está subindo no nível altíssimo, né? O Zomer mesmo estava subindo para caramba, estava andando muito rápido, chegando entre os 10 primeiros na categoria dele, entre os 30 primeiros na geral e tal. E só que aí você pega um cara que está andando super bem lá na frente e você tem alguém que está andando, está chegando 3 horas depois e tal. Não dá para você fiscalizar todas essas pessoas, não tem como. Então você não consegue garantir que o resultado de um cara, né? Não estou falando nada sobre o Pipo Garneiro, eu acho que o cara fez mesmo, porque ele tem um histórico excelente, né? Também. Mas você pode ter uma surpresa lá e o cara vindo do nada, um cara totalmente desconhecido, e tem um resultado muito acima do que é capaz de fazer. Por quê? Não há fiscalização, a estrada está lá, liberada. Inclusive o tráfego está liberado, né? A estrada não é nem fechada. Teve um relato de um acidente
com 3 atletas aí que bateram descendo aí nos carros, tentaram passar no meio e tal, e foi grave. Falando de outro assunto aqui, continuando aqui de trás, né, o Gil Santamaria falando que teve Covid aí, demorou 6 meses aí para pedalar num nível razoável, e com um ano, ele demorou um ano para ter os mesmos níveis. Então, isso varia de pessoa para pessoa, né, Gil? E tem relatos de pessoas que têm a Covid ou o corpo responde melhor para a questão do vírus e tal, e outros não, e também acabam atingindo o pulmão, etc., que é mais complicado. Então, isso é muito, muito relativo para cada pessoa, claro, tem que se cuidar todo mundo, mas a gente está falando aí do Gaviria e de outros casos, né? E também das equipes se... tinha relevância pelo Marcos Castelo, que estava falando, olha, e tem o Covid? Tem, mas eles têm como detectar isso, se o cara está bem ou não, senão ele nem é relacionado para a prova, né? Aqui o Vander falando, ó, ter o Nicolas César na Global Six Cycling lá, disputando grandes provas, isso pode estimular o ciclismo de estrada aqui no Brasil? Claro, sempre que você tem...
Inspiração atletas... só, né?
Não, mas acontece como resultado, o seguinte... Né? Não, mas acontece o seguinte, Cícero, e o Nicolas é um cara nota 10, a gente já gravou um podcast, Sim. Tem aí no Bike Hub, vocês podem acessar e tal, explica um monte de coisas, e é muito legal a gente, termos um brasileiro, né, e tem toda a história dele, conta toda a história, que ele andava de mountain bike, foi para fora de uma prova no Canadá, aí conseguiu conhecer as pessoas e assim foi, né, trilhando aí seu caminho, e aí o que acontece? É sempre bom termos ali brasileiros, e deveríamos ter pela quantidade de gente que pedala aqui e tal, mas o grande problema é o seguinte, é a mesma questão aí do Pipo aí, pelo que eu conheço, né? Ele não começou no esporte tão novo. De repente, o cara tem um baita talento, e se tivesse tido a chance lá de ter entrado numa equipe e ter feito a escola europeia toda, ir para lá e tal, mais novinho, blá, 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 de repente, pela condição atlética que ele demonstra ter, poderia estar hoje ser um cara lá de expressão, ou pelo menos estar numa equipe World Tour. Então, são essas coisas que fazem a diferença. E aí volta tudo aquele lance de eventos, né? Como está.
Tem corrida, né?
Como está ou como não está a organização do esporte
não existe.
No Brasil. Tem guerreiros aí que eu tiro o chapéu, como o próprio Facex, que entrou agora, o Claudio Facex na Federação Paulista. Até deem uma olhada aí nas provas. Teremos dia 19. Acaba dia 5. Dia 12. Dia 12 de setembro aqui a volta do Grande ABC, que é super tradicional. Esse ciclismo elite larga lá em Paranapiacaba. Pessoal de CT, dos órgãos aí, que fecham as estradas, dando maior gás para isso. Prefeituras. Passa, se eu não me engano, em 7 cidades. Aqui em São Paulo é super difícil fazer um negócio desse. Super, super. E o FASEX vai conseguir fazer a prova aqui.
Eu acho que esse cenário ele é temporário, viu, Sasso? Eu acho que isso vai melhorar muito ainda. Eu te digo por quê. Na verdade, eu não vejo qual é o caminho, embora a questão da falta da competição, dos patrocinadores e dos eventos, eu acho que poucas pessoas podem fazer grande diferença no ciclismo de estrada se elas resolverem entrar nessa. Só que é um negócio que, assim, eu tenho um respeito absurdo por gente que consegue fazer essas coisas funcionarem, porque no Brasil é bem difícil, bem difícil. Você tem que lutar contra muita coisa para conseguir organizar um evento de expressão, além da questão da verba, né? Achar o patrocínio, fazer a promoção do evento e tudo mais. Você tem um monte de riscos envolvidos, que são poucos heróis que vão conseguir fazer isso. Mas eu acredito que pode aparecer algumas pessoas aí, e não precisa de muito, não. Começa um ou outro aí fazer algum evento de alto nível, e a coisa pode embalar e começar a abrir portas para os demais poderem ter mais coragem para fazer os seus eventos e a coisa começar a desenrolar de novo. Porque a gente nunca teve tanto ciclista quanto a gente tem hoje no Brasil. Nunca. A gente nunca teve tanta gente andando, seja de mountain bike, seja de ciclismo de estrada, mas especialmente ciclismo de estrada. A gente nunca teve tanta gente praticando quanto agora, né, Celso? Quando a gente andava na marginal aí 20 anos atrás, era um aqui e outro ali. Os motoristas nem sabiam como se comportar perante uma bicicleta. Hoje em dia isso já muda um pouco, já é um pouco mais normal o motorista ver um ciclista na rua, na marginal, ou qualquer estrada, enfim, não é nada incomum, as pessoas se habituaram. Vieram as ciclovias, vieram várias coisas que acho que é meio na sequência disso, mas o crescimento de praticantes amadores foi muito grande até antes das ciclovias e tal. Só que aí, junto uma coisa na outra, você vai ter mais praticantes. Talvez a geração dos nossos filhos, Celso, já tenha um cenário um pouco diferente. É possível, por exemplo, que meu filho hoje está com 6 anos. É possível que daqui 10 anos ele tenha um cenário competitivo no Brasil mais parecido com o que a gente tinha ali nos anos 90, entendeu? Depende de aparecer pessoas que encarem essa briga, porque é difícil. Eu sei que eu não entraria nessa treta, mas se entrar algumas pessoas afim, seja na federação ou seja organizadores privados de evento, a coisa pode desenrolar e começar a melhorar, porque, assim, tem público, tem dinheiro, porque você tem o interesse das marcas para se associar a esse público, tem um público com alto poder aquisitivo, que pode ajudar a alavancar isso, não só como público-alvo das propagandas das marcas, que as bicicletas são caríssimas, tem retorno financeiro ao vender um produto relacionado ao ciclismo, porque o ticket é alto, né? E fora isso, você tem os caras como praticantes que são praticantes barra patrocinadores, porque eles são o cara, às vezes ele é empresário, ele tem um contato com alguém que é um empresário ainda maior do que ele, e ele consegue a partir daí promover o esporte, trazendo os eventos, trazendo os patrocinadores, e aí a bola de neve começa a rolar de novo. Eu acho que é uma bola de neve positiva, né? Eu acho que isso pode acontecer. Eu tenho essa suspeita, que eu acho que se alguém teimar um pouco aí, surgir alguns guerreiros em organização de evento, e especialmente federação e tal, a coisa pode voltar o que era ou até ultrapassar. Da época que surgiu Murilo Fischer, Luciano Pagliarini, que foram os últimos grandes que conseguiram chegar lá no alto nível na Europa, eu acho que a gente pode chegar de volta nessa época ou até ultrapassar nacionalmente e ter de volta lá os brasileiros competindo no World Tour.
Então, tem muita coisa a ver com o que o Fred escreve aqui, ó. A gente tem que ter estrutura e base, senão aparecem atletas isolados e a geração de atletas não vem. Isso é o que ocorria nos anos 70, 80, um pouco no 90 já difícil, mas é justamente de campeonatos regionais, estaduais fortes. E aí existia o Campeonato de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, enfim, Paraná e tal, corridas na pista, etc. Mari, você tinha os atletas em atividade num alto nível. Eram menos atletas? Eram. Do que hoje, mas atletas de performance eram muito mais do que hoje, né? E aí até estava uma questão aqui que estavam levantando. Deixa eu pegar aqui, foi a moça aqui que mandou. Foi o Carlos aqui. Que dão mais ênfase a provas de Gran Fundo ou... Gran Fundo é tipo Haut Route, tá? É uma prova amadora. Então, aqui a linha é de etapas. E aí tem as provas de um dia. Tem lá o Gran Fundo Nova York, no interior do Rio de Janeiro, aqui em Conservatório. Eu fui duas vezes até. Tem aí o Etap, é uma prova tipo Gran Fundo. Tem aí a prova, as provas amadoras e tal, assim. Tinha até um Gran Fundo de São Paulo, que era a Federação Paulista com o Gilson falecido e o Mazaron, que faziam aqui. Em Águas de São Pedro e São Pedro e tal, muito legal. Mas aí é o que acontece é o seguinte, não é que dão mais ênfase ou dão mais importância na minha visão, é que essas provas, para quem vai competir, ela é mais amigável. E outra, o principal do ciclismo para você agregar gente num alto nível é que assim, o que acontece com a faixa etária dessas provas amadoras? Elas são de uma faixa etária já que passou do nível...
Por isso, né? Que eu falo da geração seguinte.
Passou do nível que vai fazer algum resultado lá fora. Que são caras de 30 anos, meninas de 30 anos, e daí para cima. Você não vê a molecada. Para você ter um Roglic, um Pogacar, seja lá quem for, um contador, vamos citar nomes aí, você tem que pegar o moleque com 10 anos de idade.
Tá, então, mas quando 12, você 13, tem... 14, um pai praticante que tem o poder aquisitivo, você tem uma chance de ter o filho praticando também. Então, aí, mas a gente aí voltar para essa...
Hoje, não tem prova para essa molecada.
Não tem, exatamente.
Então, é isso que está fazendo a diferença de não termos o alto nível, porque a molecada precisa entrar como molecada. Eu cito o meu exemplo, da minha família. Eu comecei com 9 anos. Uhum. Fui para o velódromo com 15 anos. Não sei o quê, competi 15, 16, 17, 18, 19, com 19 eu parei de competir, eu não competia mais, né? Com 19, para mim, eu já era veterano, porque era a idade de júnior, que é a divisão de águas. No meu caso, por um acaso, não é para ficar falando, eu ganhei todas as provas de pista que tinham no Campeonato Brasileiro, fui campeão brasileiro de todas as provas, e eu não tinha um centavo para viajar para fora, que o caminho era viajar para fora, aqui não adiantava mais. E não fui, não tinham dinheiro, não levaram, como outros atletas foram, né? E tiveram a sua carreira tal, iniciada. Pode ser que eu tivesse sido, não tinha acontecido nada. Mas aqui eu falei, vou estudar, vou trabalhar, vou tocar minha vida e vou levar em paralelo o ciclismo. Então, dali para frente, para mim, de 19 anos para frente, eu nunca mais competi. Ou fiquei preocupado em competir só como eu tinha essa ideia fixa até os 18 anos. E aí o que acontece? O exemplo que aconteceu comigo, e eu ainda consegui competir em alto nível, hoje não é possível porque não existe. Então, o pai que tem um menino de 9, 10 anos, aí o Cícero tem um de 6, eu tenho um de 7, por aí vai, e vocês aí também devem ter seus filhos, ou estão a caminho de, o que acontece? Se você hoje falar, eu quero levar meu filho a competir, não tem, assim, se tiver, são raríssimas, né? E espaçadas. Não dá uma sequência para o molecado. Eu competi um campeonato com 9 anos de idade que tinha prova todo final de semana. Eu entrei até tarde no campeonato. Eu entrei nas últimas 4, 5 provas. Mas ele teve lá desde o começo do ano, em 1979, pela Federação Paulista, o patrocinador lá, que era os jeans Starup, não sei o quê, que nem sei se existe hoje, mas enfim. E aí todo final de semana era num bairro de São Paulo, capital. E tinha uma que era em Osasco, tinha uma que é mais... Geralmente São Paulo, capital. Então era Belenzinho, era Palmas do Tremembé, onde eu nasci, lá na Zona Norte, do lado do Horto Florestal, o Cícero conhece. Alguns aqui até são de lá. E assim vai. Então, o que que acontece? É que nem aqui o Fred fala. Ou a gente cria uma base, e essa é a base, porque senão a gente vai ficar chorando a vida inteira. Né? Então, assim, só que é o seguinte, para criar esse tal dessa base, você tem que ter ou lugares já fechados, pré-determinados para o ciclismo, que você possa fazer as provas, ou que os santos, né, que fazem as leis aí e tal, e a gente tem que pressionar esses caras, criem leis. Olha, Você aqui dentro da cidade de São Paulo, você tem 10 datas ou 12 datas, uma por mês, pelo menos, para começar, de lugares fechados. Escolham aí quais lugares. Ó, esse lugar não vai atrapalhar muito, tal, tal, tal. Dá para a moçada chegar, botar o carro. E aí fazer as provas de intensidade. A prova...
Critério.
Gran Fundo não é uma prova que normalmente vai formar essa molecada. Primeiro.
São coisas totalmente diferentes. Né?
A distância é gigantesca, não é uma distância formadora, é uma distância para quem vai largar, terminar a prova, ter prazer, enfim, tal, tal, tal. E por outro lado, as provas de intensidade, normalmente, elas começam a ser disputadas em circuitos pequenos. Você não vai botar um moleque de 10, 15, 14 anos, 12 anos, numa estrada. Tem muita coisa que pode acontecer na estrada. Então, são circuitos pequenos para primeiro dar intensidade e depois você ter a resistência. Então, o que, que acontece?
Você essa vê que prova... não é difícil, né, Celso? Se você comparar, por exemplo, o que acontece com a corrida de rua, a evolução que a corrida de rua teve nos últimos 20 anos foi absurda, a quantidade de praticantes. Antigamente, ninguém corria. Meu irmão, ele é 9 anos mais velho do que eu. Quando ele corria, todo mundo achava ele um ET. Falou, meu, quando ele tinha 15, 20 anos, ele corria na rua, todo mundo achava que esse cara tá correndo do quê? Né? Para onde? Que ele, né? Ninguém corria. Hoje em dia, todo mundo corre, todo mundo participa dessas provas de rua aí e tal, 5K, 10K, 21, às vezes maratona. Tem muita gente que faz isso, né? Que faz para ter qualidade de vida, para ter algum objetivo e tal, não sei o que, tem um monte de gente que faz isso. E aí as provas, boom, né? Deram um volume gigantesco. E elas não são tão mais difíceis de ser organizadas ou mais fáceis de ser organizadas do que uma prova dessa que você está relatando, de critério, que você fecha uma área pequena.
Então, né? Mas aí tem algumas diferenças. A prova de intensidade, ela é excludente. Ela exclui os caras que tomam volta. Então, ou seja, você não tem tanto prazer para uma pessoa que entrou no ciclismo mais tarde e não vai chegar lá no nível top, não sei o quê, pela idade até, porque tem uma formação, ela é excludente. Então, olha, são que nem a, sei lá, uma prova num circuito de 2,5 km. Se você não tem nível para estar naquela categoria, você vai sobrar e você vai ser eliminado. Quando passar o pelotão, eles vão te convidar a se retirar. Isso é negativo, porque a pessoa chega, sei lá, na escola, né, um menino ou uma pessoa já que trabalha, não sei o quê. Olha, cadê a sua medalha? Pô, eu não ganhei a medalha, porque eu não terminei a prova. Tá? Esse é o tipo de prova para performance no começo. Depois ela pode mudar. A prova tipo Gran Fundo, prova amadora, de longa distância, fecha um lugar, não sei o quê, ou uma, essas provas de dentro de autódromos, né? O que acontece? Você alia tanto a prova, né? A disputar a prova para qualquer idade, etc., com terminar e ter a sua recompensa. Então, independe se a pessoa que ganhou fez em 2 horas, você fez em 4, tem lá um limite, você termina. Então, você chega lá no trabalho, na escola, ó, a medalha que eu ganhei, tá aqui, ó, puf, né? Tá aqui, ó, eu terminei a prova, ó, foi o cara top lá, o ciclista profissional que ganhou, ou...
Ou tirou uma foto fantástica na subida,
lá,
né?
O Garneiro aí que você falou aí, tal, não sei o quê, tal, pô, tá vendo aquele cara? Tava o Murilo Fischer, né? Ele ganhou, tava junto. Então,
tava com você ele, tá, né? Incluído. Competi contra ele.
Então, você terminou, é a mesma coisa... Porque do sucesso também do mountain bike. Todo mundo larga e todo mundo termina. A prova que os caras largam e não terminam são as provas de intensidade. Quais são? Cross country. Porque são voltas no circuito. Né? E é muito chato você ficar tomando volta no circuito. Né? Lá numa prova de intensidade. As provas legais, que tão gente pra caramba, que dá massa, mas não formam os atletas como deveriam, são as provas longas, as de maratonas, não sei o quê, papapá. Me fala um cara de maratona aqui que é campeão de cross-country lá fora. Você entendeu? Não tem, entendeu? Ah, teve uma prova aí, o Avancini foi campeão, mas fizeram a prova para ele, né? É diferente. Prova de maratona não é a prova de intensidade do Mundial de Mountain Bike. A prova, o campeão mundial de mountain bike é XC, é cross-country. Foi o Nino Schurter ontem, né? Maratona não é uma categoria que é aquela importante ou que tem importância. Me fala quem foi o campeão de maratona do ano passado, desse ano. Tenho, nem sei se tem no Mundial. Quem que é o campeão mundial de mountain bike atual? Nino Schurter, nona vez. Todo mundo vai saber. Entendeu? Então, isso é o que vai. Agora, eu não estou aqui para dizer, ah, não, mas eu estou falando o que vai dar resultado para nós. É, no, novamente, termos uma organização das provas menores, as regionais. O Pantani começou na cidadezinha dele, correndo lá, tomando cacete da molecada, e depois veio uma prova mais dura e ele ganhou. Aguentou na roda. Eu tinha 9 anos de idade e largou a corrida, que tinha, sei lá, uns 20 moleques de 9 anos de idade, 10. O cara largou, eu tinha uma noção de pegar a roda. Eu fui na roda ali, me matando no limite. Aí chegou no final, uns 4, 5 passaram, eu fui quarto na primeira. Aí na outra eu já fui segundo, na outra eu já fui entendendo como é que funcionava. Você tem que ter essa competitividade. Ah, é perigoso para um moleque de 9 anos. E daí? Você quer competir? É assim, filho. O ciclismo é isso aí. É perigoso para todo mundo fazer qualquer coisa na vida. Você vai minimizar os riscos, né? Enfia lá cotoveleira, joelheira, capacete, isopor, espuma no moleque, sei lá. E ele quer correr? Põe ele para correr. Entendeu? Então, mas ensina primeiro, orienta primeiro, né? Então, é isso. Várias provas, como o Carlos está falando aqui, tinha na USP, tinha outros lugares aqui em São Paulo regionalmente, mas aí Copa Light, não sei o quê, no Rio de Janeiro, não sei exatamente como era, mas é assim que funciona. Então, as provas de intensidade é que vão formar os atletas de alto nível, né? Essas provas de grão fundo, quando você participar, você já tem...
o pessoal falou de várias coisas aí, falou de tributação, de interesse político, de várias coisas que são todas no mesmo saco, mas o que eu digo que eu fico um pouco otimista, que talvez a gente tenha uma mudança nisso, é justamente o número grande de participantes, o fato de várias pessoas conhecerem alguém que pedala, e essas pessoas que são hoje... por exemplo, que conseguem estar aqui com a gente, por exemplo, assistir a ESPN e tal, 20 anos atrás não tinha esse público, não existia, esse público não sabia o que era o Tour de France, não tinha notícia, eram poucas pessoas que tinham essa sede por ciclismo. Hoje em dia são várias, muita gente entende, muita gente pratica, e isso pode modificar justamente o andamento da tributação da bicicleta, provocar que algum político dê uma atenção para isso, seja na sua cidade, no seu estado e tal, é um trabalho que começa por aí, mas pelo menos o fato da gente ter um volume gigantesco de praticantes hoje, que a gente não tinha antes, dá uma certa esperança de que as pessoas busquem essa opção, que elas vão enxergar, tem lá o tour, por que, que as pessoas estão fazendo o Gran Fondo, né, que você citou? Porque elas é a forma mais próxima que elas têm de se colocar na mesma situação daqueles que elas admiram. Olham lá os caras subindo as montanhas, fazendo 200 quilômetros com subida, não sei o quê, o cara fala, pô, eu quero sentir isso, eu quero ir lá e sentir na mesma montanha que o cara está subindo, qual é o esforço de fazer? Eu quero fazer o letap, por exemplo. Eu quero fazer uma etapa exatamente igual que o cara fez, para o cara ter essa sensação, porque ele é um fã, né? Ele sendo um fã, e como a gente tem vários, né? Eu acho que essa aqui é a parte legal, a gente tem vários praticantes e vários fãs, eles podem, desses aí, podem surgir alguns que façam a diferença, organizem evento, cobrem os políticos, comecem a votar cobrando esse tipo de coisa, a reivindicar lá que, a gente quer que tenha esse espaço aqui para a molecada andar de bicicleta, a gente quer que tenha ciclovia, a gente quer que na estrada a gente seja respeitado e tal. Isso, assim, da época que eu comecei a pedalar, anos 90, no começo dos anos 90, cara, isso não existia, né? Eu seria um cara sozinho gritando no meio do nada lá e não ia acontecer nada. Hoje já tem visibilidade, já tem barulho, já tem gente.
Então, eu acho que até para a gente dar um exemplo bom que eu acho que funcionaria, é o seguinte, a gente tem aqui um monte de gente falando, escrevendo e tal, e a gente debatendo, por exemplo, no meu caso e do Cícero até, temos filhos pequenos, meninos, e tem meninas também que podem entrar no esporte. Se você pegar o exemplo teu aí, que você está aí, você, menino, menina, que tem um filho, ou sobrinho, ou sei lá, gosta do ciclismo e vai fazer isso sem diretamente ter alguém na família, você pega a escola onde estuda o moleque, o seu sobrinho, o teu filho, seja lá quem for, fala, vamos fazer um campeonatinho da escola interna? Vamos. Onde? Aí é o problema. Aí, regionalmente, vê se você consegue lá um lugar pequeno, que precisa ser um lugar, não precisa ser um lugar grande, um lugar pequeno, talvez até um lugar que já é previamente fechado, e assim, aí tem um lance aqui, você precisa ter ambulância, você precisa ter, bom, Se você for ter tudo isso para ter o evento, ele não vai sair, esse regional. Então, em comum acordo com os pais, organizam ali, ah, tem um pai que é médico. Pô, então eu sou o corpo médico aqui, primeiro socorros e tal. Né? Claro, normalmente, né, a incidência de tombos e coisas graves numa prova de criança é pequena. Ah, todo mundo com equipamento de segurança, capacete, tal. Beleza. Faz a prova para eles. Consegue se equilibrar ali? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Pronto. Acabou. Você vai ter ali 50 moleques competindo, 100 moleques competindo, aí desse colégio convida o outro, convida o outro, convida o outro. Pum. Aí você já tem um negócio grande. Aí você já começa a ter que... As autoridades falam, ó, olha aqui pra gente, porque tá cheio de gente aqui necessitando disso. E óbvio, que esses... Desculpa, né? Maior desses pilantras aí que são eleitos por nós fazem. Eles querem saber de voto. E se tem comoção e interesse... Né, nisso, para eles, os caras talvez deem uma atenção. E aí, hoje, o tamanho que o ciclismo em geral, mountain bike, ciclismo, BMX, bom, todas as modalidades, triatlo, enfim, tem de apelo na mídia é grande. Né? A gente tem as provas transmitidas, né? Bom, isso já é um outro papo. Né? Onde chegou? Quanta gente na rua pedalando no fim de semana, quanta gente pedalando na rua no dia de semana, enfim, ciclovia, blá. E até, por exemplo, uma ideia, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem uma ciclovia aí, talvez a gente pegue um trecho da ciclovia, pequeno, né? E fala, ô administrador, podemos fechar isso aqui no sábado de manhã, domingo de manhã, para a corrida da molecadinha? Ridículo, porque eles precisam ir lá de 3 metros para lá, 3 metros para cá, vai e volta num circuitinho, até vão criar habilidade para andar num espaço pequeno, que é bom.
Estacionamento de, né? Shopping até dá para fazer.
Exato, né? Eu até estive conversando com o pessoal do Corinthians, uma época, aí, uns 2, 3 anos atrás, sobre usar o estacionamento do Allianz, como é que agora chama lá? Sei lá, do Coringão lá, do Itaquerão, sei lá como é que chama agora. Venderam name rights lá. A Neoquímica, né? Arena. E ali, um espaço gigante. Vamos fazer lá? Vamos. Para essa molecada, pode ser esse espaço. E aí, você vai aumentando a velocidade com a idade, aumentando o tamanho do aro da bicicleta, vai aumentando a velocidade, certo? É lógico, né? Então, o que acontece? Aí a gente vai pensando nas outras soluções, que aí precisa de uma federação, precisa de um órgão, vai ser. A via pública vai ser. Neoquímica está aqui, o Rodolfo. A via pública vai ser necessária para dividir com os outros veículos a prova. E aí, naquele dia, você não divide nada, você tem que fechar.
E depois chegar na estrada também, né? Vai crescendo, é isso aí.
Então, o que acontece? São ideias que eu posso fazer, o Cícero pode fazer, vamos até pensar, de repente sai alguma coisa desse papo. Que a gente começou falando de volta à Espanha e está indo para um outro muito mais legal do que
eu já fiz, né, Celso? Com 18 anos. Eu organizei uma prova, isso foi em 95, 94, por aí. Eu organizei uma Copa de 4 etapas ou 5 etapas, não sei se você vai lembrar, na Alceu Mainardi, aquela rua ali na Santo Amaro, uma travessa ali da ligava a Marginal com uma daquelas ruas ali perto da Verbo Divino, ao centro comercial ali. É uma rua que tradicionalmente era usada para corrida. Inclusive, a família do Cocuzzi organizava corridas ali e tal. Eu costumava competir ali e teve um ano que eu organizei ali, dei premiação em dinheiro e tudo mais, fiz tudo que precisava fazer ali e não vivia disso. Assim, dá para fazer. Fui, bati lá no CET, pedi autorização, me autorizaram para fechar a rua, mandaram ambulância para lá e tal, não sei o que, felizmente sem utilização, terminamos todas as etapas sem utilizar a ambulância. E assim, é possível, não é tão difícil quanto as pessoas às vezes acham. Ah, mas aqui precisa de um espaço, isso precisa daquilo, ah, mas tem risco, ah, mas é difícil por causa de tal coisa, ah, o político não vai deixar, a polícia não vai deixar. Não é assim, gente, você consegue, existe possibilidade, né? Então dá trabalho. O meu otimismo sai do fato de a gente ter muita gente que hoje é fã e tem capacidade para fazer isso, né? Eu não me meteria a fazer, né? Já tentei lá atrás, tá, não sei o que, não me meteria a fazer, mas fazer, dar uma contribuição para alguém que fizesse, com toda certeza, porque tem uma responsabilidade bem grande envolvida aí, às vezes também financeira, é muita coisa que você precisa fazer.
Mas eu
dá trabalho para caramba.
Eu vou falar uma coisa para todos aqui, para você, para mim, para todos. Cara, o que a gente não está querendo aqui é fazer a mudança. Se a gente não tomar as rédeas da responsabilidade, se deixar para o outro, para o outro, para o outro, a gente nunca vai fazer. Então, assim, óbvio. Ah, você não quer a responsabilidade toda?
Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho, né, Celso?
Não faz. No dia,
exatamente.
Você cria uma comissão, sei lá qual que é o nome técnico disso aí, burocrático e tal. Você cria uma comissão desse tipo de coisa, dessa ação, e vai ter que começar pequeno. Não adianta. Pequeno. É com a molecada. A molecada quer andar? Quer. Você sabe que está fazendo bem para a molecada? Sabe. Tem aí a travancação, sei lá como é que é, as amarras da sociedade, é óbvio que tem. Mas, cara, ou você faz, ou você faz, e as coisas na vida são assim. Então, é tomar a atitude, chamar a responsabilidade, meia dúzia de pais, tios, seja lá o que for, vamos fazer. Foi assim que aconteceu o campeonato, de onde eu comecei a competir, que o meu irmão foi lá e eu estou aqui até hoje.
E as provas de rua estão aí para mostrar que é possível, que se você consegue fechar a rua assim.
Então, assim, são as coisas que têm que ser feitas. Se a gente tiver, né, pelo poder público, locais pré-determinados que são fechados, matou a charada. Por isso que eu até falo do tal do velódromo que a gente estava citando aqui, que é, ele não é essencial, mas ele ajudaria. Um velódromo escola, para molecada. Pouca inclinação, grande e tal. Você faz até no velódromo essa prova. Entendeu? Verdade. Vai lá os horários, a molecada e tal, baterias, blá, 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 blá. A própria prova que eu citei aqui do FASEX vai ter isso aí. São baterias. Agora, se você largar na birosca da bateria e for um circuito de 2,5 km, que a maioria vai correr no circuito pequeno, não vai para a estrada, né? Elite, sub-23 e acho que só que vai para a estrada. E aí o que acontece? Você vai ali, vai tomar volta, vai ser eliminado, não sei o quê, mas é assim que funciona. Só que assim, é o que eu falei. Quanto mais
corrida,
jovem,
filho.
Quanto mais jovem, tal. Não dá um prazer tão grande quanto terminar a prova, não ter o nível do cara lá da frente, terminar a prova, ganhar a medalha e chegar no trabalho e falar, ganhar a medalha. Legal pra caramba também. Isso é uma prova que inclui as pessoas. A outra acaba excluindo, mas se você insistir, vai dar alguma coisa. Aí você tem um centro aqui em São Paulo, você tem um em Campinas, você tem um em Indaiatuba, aí você tem nos outros estados, você tem no Rio, você tem, sei lá, em Madureira, você tem na Barra da Tijuca, você tem em Belo Horizonte, você tem em Joinville, você tem tudo quanto é lugar. Imagina isso onde não vai dar. Então, é um trabalho mais ou menos que a Colômbia fez, e funciona, os colombianos, né? Então, vamos olhar para o que deu certo e vamos até melhorar, né? Porque a gente pode melhorar o que deu certo. Então, acho que é isso aí. Bom, falamos para caramba, 8h30 da noite... Caramba, foi legal pra caramba o papo, mas amanhã vamos trabalhar também, né? E amanhã não tem Bike Hub News, não tem etapa da Vuelta, não tem a livezinha depois da etapa, porque não tem etapa, mas a gente vai se encontrar, acho que é 10h50, você olha na escala ali da ESPN, acho que é 10h50 na terça-feira, a prova que provavelmente vem para a chegada, e aí quarta e quinta eu... Se, assistam na terça, mas não percam na quarta e na quinta, porque vai ser fantástico. E aí o decorrer da semana, porque é a de semana decisiva dessa grande volta à Espanha, né, Cícero?
É isso aí. Só para falar que a gente não coloca na tela aí só a etapa de terça-feira, né, Celso?
Ah, tá aqui.
Só para ninguém dizer que a gente não falou, só tem uma montanha aí de nível 3 ali no meio, 180 quilômetros. Vai ser difícil a vida dos sprinters para tentar passar junto nessas montanhas. Veja bem que não é só essa montanha nível 3, não é aquele tapete normalzinho que eles pegam para o dia de sprint. Aí eles vão ter que sofrer um pouquinho para passar essa montanha, mas ela está longe, ela está ali a mais de 70 km da chegada. Aí se recuperar e voltar para o pelote para conseguir chegar brigando, batendo guidão.
Para isso que tem equipe, né? Se o cara fica
para
trás, a equipe põe. Isso é ciclismo profissional, é diferente do amador.
Desde que a Quickstep olhe para trás, né, Celso?
Exatamente, é o quem foi lá, o Senechal, né? É. Senechal, você quer ser embalador? Olha para trás, filho. É. Essa foi boa, não ia acontecer, cara. Boa. Eu sou o sprinter.
Você imagina na hora que fechou a porta daquele ônibus, é o que aconteceu.
Congratulations, tal, mas,
Ó, a câmera aqui em cima do cara e ele falou isso, imagina na hora que fechar a porta.
Exato, tomaram a champanhe tava com gosto meio de, sei lá do que aí, de Guaraná.
Meio amarga, né?
É. Bom, lembrando que amanhã é aniversário do Renanzinho do Couto, quem quiser mandar um parabéns para ele lá, depois eu vou ligar para o Cururuzinho, que é o mascote lá do nosso grupo também, e um cara gente boníssimo. Tá bom? Então, galera, obrigado, foi um prazerzaço, a gente desenvolveu vários assuntos, e esse último é muito interessante. Vamos pegar as ideias, vamos fazer a coisa andar, vamos cada um no seu mundinho e tal, né? Independente de onde você esteja. Eu acho que isso aí, a molecada é a virada, né? É para eles que a gente tem que trabalhar agora e fazendo. Ah, você vai correr o seu Gran Fundo? Ótimo, legal para caramba, dá um puta prazer. Mas vamos também pensar neles, né? Falou? Cicero, isso aí. Vai, abraço, galera, obrigado, beijo. Na terça, estamos aqui de volta com essa etapa aí.
Se Deus quiser. Isso aí, boa noite, galera.
Até lá. Se cuida aí, tchau.